Bom dia a todos, né? Estamos hoje aqui reunidos no dia 29 de janeiro, às 10 horas, e a nossa pauta da reunião ordinária do Colégio de Procuradores. O item número 1, abertura, conferência de coro e instalação. Nós temos aqui 8 membros, então nós temos coro, podemos instalar. Leitura, discussão e aprovação da reunião ordinária, da ata da reunião ordinária, do dia 22 de janeiro de 2015, foi distribuída. Ordem,
eu tenho...
Pois não, doutor Jasinício, com a palavra sobre a ata.
Doutor Secaros, tem uma emenda, assim, uma correção, aliás. No tocante à nossa fala em relação aos editais, o edital número 38 é referente à promoção da segunda promotoria de justiça criminal de Lagarta, e saiu Nossa Senhora do Socorro duas vezes. Então, é só para corrigir. Promotoria de segunda promotoria de justiça criminal de Lagarto.
E não de Socorro.
Mas por que é que está constando aqui na ata do colégio? É a ata do conselho.
Não, é porque foi na nossa fala.
Ah, porque o senhor chegou a tocar.
Exato.
Ah, sim. Ok.
É só a correção.
Senhor procurador-geral, doutor Marcinho Mota pediu a Vossa Excelência que... pedir para justificar a ausência dele em face de problemas.
Perfeito. Era aproveitando também, lembrando, a doutora Creuza me mandou um comunicado que teve que viajar para uma questão pessoal também e não pôde comparecer. Então, feita essa retificação, doutor Janias, de acordo com o colegiado, então passamos adiante. A minha manifestação, na verdade, eu só queria fazer uma observação aqui, só relatar para os senhores que nós entramos com a ADIM, uma ação direta de constitucionalidade, em relação à questão das subvenções, para ver a discussão se de fato o Poder Legislativo pode ou não realizar essas subvenções, o relator é o doutor Cesário, e vamos aguardar a posição do Poder Judiciário. Em relação à questão dos supostos desvios que aconteceram nas entidades lá embaixo, serão objeto de investigação pelas promotorias do patrimônio público do Estado todo, tanto da capital quanto do interior. Há um compartilhamento de informações aí que está chegando, então esse trabalho todinho vai ser desenvolvido. Queria fazer essa observação sobre isso também para os senhores.
Doutor Rony, bom dia a todos. Eu queria apenas parabenizar a iniciativa de Vossa Excelência de ajuizar essa ação, porque ela veio num momento muito oportuno, né? Um momento em que houve um verdadeiro clamor, né, por conta das iniciativas do Ministério Público Federal, com ampla divulgação, e essa atitude do Ministério Público Estadual só veio confirmar que nós estamos atentos e preocupados com essas questões, que são muito graves, e espero também que esses procedimentos que irão para as promotorias do patrimônio público tomem impulso, né, e se tornem ações no sentido de, né, porque a sociedade espera essa ação nossa.
Muito obrigado, doutor Jorge.
Procurador.
Foi primeiro. No mesmo sentido, doutor Jorge.
Claro.
Eu queria comunicar que recentemente eu oficiei num processo originariamente deflagrado pelo doutor Eduardo Seabra nos idos de 2002 a 2003. E ele tramita há 10 anos, já são 72 volumes, e a posição do doutor Seabra, expressa na ação civil pública, é de que não estava entre as funções típicas do legislativo distribuir subvenções. Ação social era matéria restrita ao poder executivo.
Perfeito.
E foi nessa linha que eu me manifestei. E aí a discussão da constitucionalidade ou não da lei, pode ou não pode o legislativo fazer ação social, ficou pendente dessa avaliação da constitucionalidade da lei. Eu gostaria de assinalar que essa discussão, que certamente vai se arrastar, ela não impede que já se deflagre a apuração de eventual improbidade administrativa. Por quê, viu? Porque a minha avaliação,
cada unidade,
com lei ou sem lei, legítima ou não, o que nós estamos examinando se esse recurso público foi adequadamente aplicado.
Perfeito.
Ele, no final, quer dizer, a lei não desonera, não absolve ninguém. O reconhecimento de que o legislativo pode, a minha expectativa é de que não possa, a minha avaliação jurídica é de que não pode, que isso é função típica do executivo, mas se eventualmente a constitucionalidade prevalecer, isso não nos desobriga
de realizar as fiscalizações no emprego das verbas.
Se o recurso público foi, na origem, legitimamente liberado, mas é preciso indagar se foi bem aplicado ou se eventualmente, claro, tomara que não seja, se ele não foi objeto de mau uso por quem o destinou.
Perfeito. Sobre essa ação, eu queria só um esclarecimento. Essa ação civil pública que foi proposta há muitos anos, ela atacava o efeito concreto, mas o tribunal entendeu que havia um questionamento de inconstitucionalidade iniciado através de ADIM. Julgou improcedente no final, reformou a decisão da juíza de primeiro grau, que foi procedente. A doutora Simone mandou suspender os repasses. O tribunal reformou e nós recorremos faz 15 dias para o Superior Tribunal de Justiça. Entrei com recurso especial, mas ao mesmo tempo, esse recurso deve demorar muito, achamos que era mais prudente e razoável já, diante, como disse o doutor Jorge do Clamor, que ingressasse com a ADIM logo. E ainda temos uma outra medida, que seria uma representação na Procuradoria-Geral da República, a depender da posição que o tribunal adotar também. Então nós estamos tomando todas essas medidas. Só para fechar, e aí repito, esse material compartilhado vai ser distribuído para as promotorias e cada promotor, com apoio integral aqui da instituição, no que for possível, vai ser dado para que as apurações cheguem a bom termo. Pois não, Tomás.
Doutor, ao que me consta, porque as ações, quando a tramitação se alonga muito no tempo, as questões vão se diluindo e talvez o tribunal não tenha se apercebido de que, na origem, ao assinar, ao ingressar com a ação civil pública, a constitucionalidade incidental, ela foi provocada.
Perfeito.
Ela foi proposta ao judiciário que considerasse que a lei, em incidente,
no caso concreto, né? E a juíza reconheceu, entendeu dessa forma.
Controle difuso, que isso fosse apreciado em juíza. Mas, olha, o tempo acaba sacrificando ou prejudicando a percepção dessas nuances. O incidente é um incidente, ele é excepcional, é uma intercorrência processual. E aí, ao final, nós estamos diante da necessidade de fato, colocar como tema principal a inconstitucionalidade da lei. E é o que nós estamos fazendo agora, oportunamente.
Perfeito.
E eu, me associando aos colegas que já se manifestaram anteriormente, eu me congratulo com Vossa Excelência por ter dado atenção a essa questão e também ter chamado a atenção para o protagonismo do Ministério Público Estadual nesse tema. É que tivemos dificuldades ao longo desse tempo, mas ações de improbidade foram propostas no curso.
Perfeito.
Se não todas, mas algumas foram propostas,
tramitam
por aí, algumas geraram
condenações, isso.
E não ficamos omissos, apenas não demos a visibilidade que às vezes essas questões merecem, para que a sociedade tenha conhecimento de que a questão vem sendo objeto dos nossos cuidados.
Doutor Rony, dentro desse prisma de colegas procuradores, eu quero ressaltar a entrevista prestada hoje pelo colega Eduardo Dávila, tanto na imprensa televisada como falada, que foi deveras esclarecedora sobre o assunto, está entendendo? Principalmente para o grande público.
Perfeito. E nós escalamos a chefia de gabinete. E eu quero dizer ao senhor o seguinte, com uma preocupação grande. Ao mesmo tempo que a gente tem que, meu estilo de agir, eu acho que da assessoria, de ser discreto, tentar ser efetivo e discreto. E lembrando de uma coisa que eu até disse no discurso na posse, que a gente tem que imaginar que as pessoas que podem ser alvo de nossas ações não podem ser execradas publicamente. Não podem ser desmoralizadas, a honra é uma coisa muito cara às pessoas e de repente ainda tem muito julgamento pela frente, sabe, doutor Celso? E de repente, na hora que você começa, se você agir dessa forma, para reparar depois, como é que faz? Então a gente tem que agir com muito respeito, muita tranquilidade. Esse pensamento é meu e eu carrego comigo o tempo todo. É tentar ser efetivo, discreto e respeitar a honra e a imagem das pessoas. Tem sido um ponto que eu tenho batido muito sobre isso. Eu me policio todo dia.
Nesse contexto, eu peço vênia para dar uma palavrinha final. Eu tenho dito nas oportunidades assim, muito raras, felizmente, de proferir discurso, eu tenho observado sempre isso, olha, que a presunção da inocência é quase uma sentença. A presunção da inocência, ela só cede lugar à presunção de culpa à medida que a investigação avança e compromete. Não basta que ela avance, mas quando ela começa a comprometer, ela vai se transmudando, porque você também não pode, comodamente, para o bem do malfeitor, dizer que é inocente até o trânsito em julgado, sabe? Na visão do Ministério Público, não é assim. Quando ele, de fato, as evidências começarem a surgir, lentamente a presunção da inocência vai se transmudando em presunção de culpa. E é isso que move o Ministério Público a continuar agindo, e pode, já adiante, quando houver evidência, pode dar publicidade, que a sociedade exige que se dê publicidade a quantas anda a apuração, a investigação e o empenho do Ministério Público. Mas essa, a sentença que eu insisti era essa, na linha do seu discurso, de que a presunção de inocência, ela é na origem, mas à medida que a investigação avança e compromete, ela vai se transmudando em presunção de culpa. Que isso é no interesse da sociedade. Nada mais direi hoje.
Senhor Procurador-Geral, distinto Corregedor, prezados colegas, procuradores, senhores servidores da Casa, na mesma linha que foram ofertadas manifestações do doutor Jorge Murilo, doutor Luiz Valdo, doutor Ernesto, doutor Rony, eu quero também parabenizá-lo pela iniciativa. Obrigado. Não seria outra senão essa que Vossa Excelência tomou. A sociedade toda, todos nós sabemos, estava a cobrar uma definição do Ministério Público de Sergipe diante da situação que foi posta. Fica aqui meu registro de meus cumprimentos. Em campo, todas as manifestações, doutor Luiz Valdo, doutor Ernesto e doutor Jorge Murilo, e nós estamos no caminho correto da legalidade. Parabéns, doutor Rony.
Obrigado, doutor Marcos. É a instituição, na verdade.
Doutor Jorge. Eu já havia. Primeiro, cumprimentando a todos, né? Bom dia, meus colegas. Eu também já havia feito sem a manifestação expressa, mas. Particularmente já tinha parabenizado o doutor Rony e quero também encampar as manifestações dos demais colegas por conta de que havia um clamor público em relação qual seria a posição do Ministério Público Estadual e Vossa Excelência no seu estilo, que eu acho extremamente correto, se posicionou com firmeza, dando os esclarecimentos necessários à população, sem condenação de ninguém, apenas mostrando o caminho que o Ministério Público está palmilhando, sem prejuízo das investigações futuras, onde houver culpados que serão punidos. Essa é a esperança, tanto do colegiado como da sociedade. E nesse aspecto, quero expressamente parabenizar a Corregedoria, a Vossa Excelência.
Muito obrigado, Jorge.
O mesmo voto de aplauso e dizer que a ata já foi devidamente corrigida.
Submetemos já. Então eu passo a palavra agora para a manifestação do nosso corregedor do Ministério Público.
Novamente.
Pois não, doutor Celso, ainda.
Vai submeter a votação. Então é melhor submeter logo
a ata. Eu já tinha colocado até antes quando ele trouxe aqui, então eu submeto aqui com a correção devida. Já aprovado então. Vontade. Duas vezes.
Colegas,
rapaz, isso é uma direta.
Bem, a corregedoria. Quero saudar os companheiros na pessoa do nosso procurador-geral e rapidamente levar ao conhecimento dos colegas o resumo das atividades da corregedoria nesta semana. Nós tivemos uma reunião envolvendo o cartório do segundo grau em informática, visando solucionar algumas questões, envolvendo a tramitação dos processos de segundo grau nas procuradorias. Foi feita uma reunião com representantes do cartório, Diretoria de Tecnologia de Informação e Corregedoria Geral, contando ainda com a participação do Procurador de Justiça, nosso colega Dr. Celso Leó. Foram discutidas melhorias a serem implementadas no sistema do cartório, refletindo diretamente na questão das vinculações e compensações, visando uma distribuição igualitária dos processos para os gabinetes. Foi levantado pelo Dr. Celso Leó também a necessidade de se rever os relatórios estatísticos, ou haja visto as várias páginas que os compõem, apresentar uma grande repetição de dados. E logo após essa reunião, nós fizemos um contato com o Procurador-Geral e ele deu o aval de o cartório solicitar as correções que são necessárias para que os nossos relatórios reflitam a realidade fática, dando possibilidade de que se a publicidade seja real, verdadeira. E nesse aspecto quero agradecer ao PGJ, que nos deu todo o aval necessário e orientando a Selma a fazer o pedido, e ele autorizaria. Nós tivemos também um controle dos dados de interceptações telefônicas e telemáticas para atender a resolução do CNPP número 36/2009. O artigo 10 dessa resolução determina ao membro do Ministério Público responsável pela investigação criminal ou instrução penal comunicar mensalmente à Corregedoria Geral a quantidade de interceptações telefônicas em andamento, bem como aquelas iniciadas e findas no período, além do número de linhas telefônicas interceptadas e de investigados que tiveram seus sigilos telefônicos, telemático ou informático quebrados. Na última semana de cada mês, a Corregedoria-Geral realiza esse levantamento de dados de todas as unidades do Ministério Público com atribuições criminais. Os dados relativos ao mês de dezembro de 2014 foram devidamente totalizados e encaminhados ao Conselho Nacional do Ministério Público através do sistema CNPP-INDI. Então, o mês de dezembro conseguiu ser finalizado agora, né, nos últimos dias de janeiro, por conta da interrupção que nós tivemos no mês de dezembro. Mas todas as unidades encaminharam as suas informações e já foram totalizadas e encaminhadas ao CNPP. E, por último, o segundo ato, o número 2, que trata do magistério, que foi apresentado e houve uma interlocução do nosso colega doutor Moacir, e considerando as manifestações daqui dos colegas do tema na reunião do dia 22, e considerando também a previsão de uma hora no regime do trabalho, previsão de uma hora no regime de teletrabalho após o término do turno corrido, está prevista no artigo 2º, no artigo 2º para o 1º da portaria da Procuradoria-Geral, a Corregedoria recomendou no ato que o exercício do magistério não se dê no período das 7 às 15 horas, de segunda a sexta-feira. Por que tivemos que alterar para as 14? Porque nós terminamos 14 horas. Então, o deslocamento até em casa, então a gente estendeu até às 15 horas. A partir daí, então, se poderá dar as suas aulas às pessoas. Era somente isso. Obrigado.
Muito obrigado. A manifestação da nossa coordenadora não será possível porque ela justificou a ausência. Então eu passo a palavra aos seus procuradores que queiram se manifestar. Aliás, ela manifestou o ouvidor sobre o Instituto, perfeito, né?
Ela quer dizer que está correndo tudo dentro da sua santa paz.
Graças a Deus.
Normalidade, Daniel. Agora, eu gostaria de aproveitar a oportunidade também e indagar o doutor Corregedor. Já existe uma previsão acerca do relatório anual.
O anual.
Nós estamos ainda, devido a extensão, nós tivemos que prorrogar prazos, aí o cartório ainda está fazendo o fechamento de dezembro.
Porque eu já recebi, acho que todos os colegas receberam, já o fechamento de dezembro.
Não, fechou dezembro, mas a estatística, ali apenas um sumário.
O sumário
está fechado, mas os outros relatórios já estão sendo confeccionados.
Mas não tem uma previsão?
Ainda não temos uma previsão. Mas prometo que na próxima reunião já direi a Vossa Excelência.
Eu só queria fazer uma saudação aqui especial ao doutor Eduardo Frank, assessor da Procuradoria-Geral. Seja bem-vindo aqui, doutor. Doutor Celso, com a palavra.
Doutor Rony, mais uma curiosidade. Eu tomei conhecimento do falecimento de um servidor terceirizado.
Foi.
Aqui do Ministério Público, a semana passada.
Assassinado.
E me veio na lembrança algo provocado na época pela procuradora doutora Helena, do porquê da revista eletrônica, da nossa revista, não informar, não noticiar o falecimento de membros e servidores da instituição. Tem algum regramento vedando? Qual o critério de não...
Na verdade, adotou-se uma prática aqui pela Procuradoria, nos últimos anos, de comunicar através de e-mail, de não fazer a publicação, a não ser membro. Só membro da instituição que ficaria acertado para colocar um aviso no site, é de membro. Fora isso, parentes, alguns colegas não querem nem que divulguem, alguns parentes, por questão de ordem pessoal. Tanto é que a Secretaria-Geral liga e a gente comunica por escrito. Nesse caso ele era terceirizado da Multiserve. Inclusive nós ajudamos na investigação. Pediram a fita daqui. A mulher esteve aqui querendo pegar os pertences dele. Os meninos se recusaram. E um PM lá do GAECO acabou iniciando a apuração. E depois de ajudar, chamou a delegacia e conseguiram apurar. E de fato foi a mulher, os filhos e os enteados, por uma questão patrimonial.
Isso.
Que se noticia. Então a situação é essa, Celso. A gente faz a comunicação de prática aqui, como já vem ocorrendo, se for caso de membro. Fora isso, a gente manda para o e-mail. Tanto o servidor quanto o parente comunica por e-mail. E também botamos os avisos nos andares.
Sim, mas há algum empecilho? Pra...
Não, na verdade não. Foi uma posição que foi adotada com relação a isso, pra, não sei explicar cabalmente porque é que as procuradorias sempre adotaram esse posicionamento. A gente só seguiu. Como eu estava na Secretaria-Geral, a gente comunica por escrito, manda um e-mail para todo mundo. Sempre faz isso.
E até facilita, porque tem pessoas que não abrem diariamente o e-mail, mas a site eletrônico, a revista eletrônica...
A gente pode ver isso aí, essa discussão não tem um...
Mas, Celso...
É sobre isso, não. Pois não. Pois não.
Vou falar com Vossa Excelência.
Não, tá, você está...
Se a gente for fazer uma pesquisa em todos os sites, tanto do Ministério Público, quanto dos demais poderes...
Não, o Tribunal Pública.
Do
o Tribunal de Justiça do Servidor.
Do servidor.
Pública.
Diariamente.
Diariamente. Teve morte, homicídio de sétimo, ele informa. Bom, isso eu, é de certeza, eu, absoluta.
Eu tenho minhas dúvidas.
Não, absoluta, certeza. Não, aí eu digo a você.
Eu não sei informar, não. Eu sei que
eu não quis,
a pergunta
eu não quis dar como exemplo, porque eu evito muito essa história de paridade e simetria.
Não, mas sim, mas a paridade é uma coisa que a gente tem que buscar. O paradigma.
O site lá publica.
Mas nesse caso, como uma previsão legal publicar ou não, não pode nem falar em paridade.
Deve ou não deve.
Exato.
É, viu, Celso? Porque em alguns casos, algumas pessoas até não pedem, até a gente não faz de ofício,
também.
Não.
Exato.
Toda vez a gente liga para a pessoa, comunica. E a gente manda para os e-mails, é isso aí a gente faz sempre. É, sempre faz o comunicado. Pronto, Gás.
Doutor Rony, complementando e retornando a essa questão do assunto das subvenções na Assembleia Legislativa, objeto de investigação pelo Ministério Público, me veio à mente aqui o seguinte. Na verdade, quando o Ministério Público adota uma posição dessa firme, positiva, o Ministério Público se aproxima da sociedade. E a sociedade está acompanhando isso muito atentamente, essa questão. Então, esses dados que serão compartilhados pelo Ministério Público Federal com o Ministério Público Estadual e que serão distribuídos para as curadorias de patrimônio público de cada comarca, enfim,
isso,
ou da capital, se for centralizado aqui, eu sugeriria que se fizesse uma espécie de planilha de acompanhamento de caso a caso e se fizesse uma publicidade, um acompanhamento.
O Ministério Público Federal agora abriu no site dele
essas medidas.
Um link específico sobre a Operação Lava Jato. A
Pronto.
Gente pode pensar nisso.
Pronto.
Com os promotores.
Eu acho que seria salutar, transparente e é o que a gente chama de controle social. O controle social não é o poder controlando a sociedade, é a sociedade controlando o poder.
É o seguinte, eu vou levar essa sugestão, porque na verdade a gente preza muito pela atividade funcional de cada um, né? Os promotores vão investigar. E a possibilidade até de criar um grupo de trabalho nesse sentido. Eu estou esperando só. E eles deliberarão. Eu vou levar essa sugestão para que eles possam fazer essa prestação de contas.
Eu acho que nesse...
Naquilo que for possível, né? Porque tem muita coisa sobre sigilo.
Essa senhora, doutor Rony, vai ser muito importante que essa interlocução do colégio com... Aliás, a interação nossa com as promotorias que estejam atuando nisso, eu acho que vai ser fundamental um servidor, aliás, um dos colegas nossos, que é o coordenador geral. A coordenadoria geral é que, de fato, coordena toda essa atividade de inquérito civil e o Conselho Superior. E quem representa aqui essa área é o coordenador geral, que pode fazer essa interlocução conosco. Na hora que der a palavra ao coordenador, o coordenador fica...
Ele pode coletar, porque a investigação vai estar tudo concentrada inicialmente na promotoria do Patrimônio Público de Aracaju. É o doutor Bruno que está à frente, um promotor substituto, mas com experiência muito interessante, onde passou no interior nessa atividade.
Mas o que eu quero dizer, doutor Rony, viu? O que eu quero dizer, doutor Rony, que para falar conosco,
claro,
a autoridade...
Claro.
Legitimada,
claro, claro, claro.
É o coordenador geral. O coordenador geral, feito. Como o corregedor também repassa tudo o que tem feito, também do coordenador geral, nós
nesse
vamos
aspecto, sim.
Exigir que.
Peço acompanhamento,
ela tem a par. Mais leve, vamos pedir que nos exponha o andamento disso e que, tecnologicamente, a procuradoria
atenda a
siga a proposição do doutor Jorge, como é empenho já de Vossa Excelência, de ter, olha. Tem que haver um cronograma de execução. Né? Como se executam contratos de obras públicas?
Mas aí tem um detalhe, a investigação, os prazos do inquérito civil e cada promotor, porque vai demandar perícia, ou seja, a gente vai ter que acompanhar o que os colegas estão fazendo.
Mas a coordenadoria pode fazer isso, a coordenadoria pode muito bem fazer isso, e porque vai viver fazendo visitas, né?
Uhum.
É tarefa de acompanhar. E o Conselho Superior também pode eventualmente se deparar com o pedido de...
Por coincidência, por exemplo, ontem nós pedimos a diligência num dos casos de subvenção à distância. Houve um pedido de arquivamento, a investigação não foi complementar.
Então,
rejeitamos e mandamos de volta.
Conselheiros, olha, os que têm assento do conselho também podem ser fonte para manter o colégio em dia com essas informações,
claro.
Informado, os membros do conselho e o coordenador geral.
Eu trouxe hoje aqui essa informação porque eu conto dizer, eu sou muito discreto nas coisas, demais até. Dizem que eu sou tão discreto que devia melhorar um pouquinho nesse aspecto. Mas eu trouxe para cá justamente por isso. Porque como havia uma cobrança muito grande, Jorge, então é mais gente até para defender a instituição. Porque todos nós estamos sabendo o que é que está acontecendo e até quando alguém tocar, informalmente mesmo, só, olha, tomamos essa medida... Fizemos isso por uma questão até de transparência mesmo, para dizer, olha, estamos fazendo alguma coisa, porque a pior coisa do mundo é quando tratam a gente com injustiça, né? E o que mais acontece hoje em dia é injustiça, quando a gente só sabe soltar o pé em cima
doutor,
das pessoas,
Rony,
não sabe o que está acontecendo.
Rony, nós
na verdade
fomos,
foi por isso que
nós não fomos muito eficientes na divulgação para a sociedade da nossa atuação. Aliás, ela era até hoje de manhã, ela era desconhecida. Até o ajuizamento da ação de inconstitucionalidade era desconhecida. Porque houve uma divulgação no momento em que o doutor Eduardo Seabra entrou com a ação, e de lá para cá parece que não houve nada. Então, daí a necessidade de doravante.
Exatamente.
Nós
quero reforçar a sugestão.
Em tempo real, isso, em tempo real, o andamento da
ação. Vocês chegaram a ler o texto que saiu na internet, né?
A sociedade.
A gente bolou um texto que construiu um histórico, um resgate, para inclusive prestigiar e homenagear as pessoas que fizeram, para dizer, olha, não estava inerte.
Porque, doutor Rony,
é
para a sociedade...
É porque tem gente que vai fazer um marco tão grande,
não,
pessoal,
tá, doutor? É obra de outras instâncias, né?
Eu acho que o marco nosso é institucional.
E eu tenho certeza, doutor Rony, que essa foi a preocupação do colega, doutor Jorge.
Não, eu tenho certeza disso,
né?
E vou sugerir, Jorge, a eles que eles dêem uma maneira, estudem uma maneira, quando a coisa começar, de manter a paz, inclusive para dizer, olha, acabamos de propor uma ação contra a entidade tal em tal município. E isso vai pegando gosto.
E é preciso que a sociedade tome conhecimento das atividades ministeriais.
Eu acho que desta feita agora acabou saindo, como o doutor Jorge disse, no momento pertinente, adequado. Eu acho que foi nesse intervalo. Acabamos recuperando, vamos dizer assim, essa situação que durou esses 10 anos, eu acho que depois desse pontapé. A própria TV ontem procurou, o Eduardo falou também, 2 dias já que ela reproduziu ontem de noite, hoje de manhã, alguns jornalistas escreveram excrescência, até quem concorda com as subvenções, pela questão da parte boa, porque algumas entidades receberam, empregaram e mereciam, tipo a PAI e tal, até quem disse isso respeitou e chegou a elogiar a conduta do Ministério Público Estadual. Então eu acho que a gente nesse ponto, a gente avançou, demos um passo na frente. Temos um passo.
Com certeza.
Mais alguém quer se manifestar?
E além do mais, só complementando, me permita, é que eu escutei também a entrevista hoje de Eduardo na Liberdade
Jovem Pan.
AM.
Jovem Pan
e que retransmite aqui a Bandeirante de São Paulo.
É a Jovem Pan. É a Jovem Pan. É de André Barros e
não, essa não escutei. Eu escutei a da Liberdade
AM. Então fiquei
AM.
A outra foi mais longa. Que
perfeito. O destaque é assim, é que a pessoa que estava entrevistando o doutor Eduardo disse que, no final, entusiasmado, que foi muito esclarecedora a entrevista. que as pessoas faziam juízos diferenciados, o que é, como é, o que é que existe e tal. E ele fez questão de dizer que agora sim, com essa entrevista esclarecedora, nós estamos acompanhando melhor os acontecimentos.
E a sociedade fica tomando conhecimento, né? Uhum.
O destinatário do nosso serviço é a sociedade.
Por isso que eu digo às vezes que a gente às vezes sacrifica algumas coisas nossas em detrimento da atuação, que é a nossa missão constitucional, né?
Exatamente.
Que isso é, causa, vamos dizer assim, tem gente que não gosta, isso causa às vezes uma vamos dizer, não diria a palavra repreensão, como é que eu vou dizer, um certo embate, a gente tem nossos projetos que são tramitados, mas é a nossa missão.
Correto.
Goste ou não, né, minha gente? Então a gente tem que fazer realmente o que tem que ser feito.
Doutor Rony, é somente fazendo um adendo à manifestação sempre oportuna do colega doutor Luiz Walter. Ele disse uma coisa bastante interessante, que todas as investigações, todas as fases das investigações, eu acredito que deveria a coordenadora trazer ao conhecimento do colegiado. Nós não poderíamos ficar desconhecendo dessas fases. Eu acho que o colegiado teria que compactuar também dessas informações. Agora, a publicidade para o público somente daquilo que for possível e não tudo. Agora, no caso...
Não, até me dizer o seguinte, nós propomos as medidas assim, ajuizamos isso, acho que é
agora... Isso sim. Agora, no tocante nós somos da parte interna. Acho que nós, do colegiado, precisamos saber de todas as fases, sem precisão, mesmo aquelas que não podem dar publicidade ao público. Eu acho que sim.
Só um pequeno complemento. A sociedade precisa saber por que é que não deu certo. Aí, ainda que cause algum constrangimento a outras instâncias, não é? É preciso que a sociedade, que o Ministério Público fez o que cabia fazer.
Claro.
Porque o que a gente deseja, entre o que a gente deseja e o que a gente realiza, tem um fosso muito grande. E pode ser, e é muito frequente, que embora a proposta, a ação, ela resulte, como é que se diz, improcedente.
Claro.
Ela não tenha tido a consideração que merecia pelo aparelho judiciário.
Ou até mesmo a tese nossa,
mas
pode ser.
Por quê? Cada um agora que cuide. Cada um que cuide do prestígio de sua instituição. Então, a sociedade precisa saber, olha, o Ministério Público fez, se empenhou, recorreu. Fatos positivos que a gente possa inteirar a sociedade para a sociedade saber onde morreu. Porque nós estamos, é muito comum as ações serem propostas e não resultarem efeito prático nenhum. E se não resultar em efeito prático, a sociedade precisa saber.
Claro. Não, essa parte a gente vai acompanhar, como a gente fez agora. É um resgate mesmo. E respeitar as posições de cada instituição. É isso que a gente tem que também aprender a conviver com esse contraditório. Se for o caso, o tribunal entender dessa forma, que couber algum recurso, recorrerei e a gente vai discutindo até o momento que disserem não, pode. Pode. Então agora, já dizendo, fizemos tudo. Disseram que pode. Então agora a gente vai ter que fiscalizar na ponta mesmo. Vai sobrar a fiscalização. Então, nada mais a ver a tratar. Declaro encerrado. Agradeço a presença de todos aqui.
Obrigado.
Muito obrigado.